2:35.
Jundiaí. Informação. Informação total.
Para conversar com a gente, nosso convidado, o professor Vivaldo José Breternites. O professor, desde a pandemia, trabalhar de casa tornou-se aí rotina para milhões de profissionais. Situação que a princípio pode parecer aí muito vantajosa para essas pessoas, mas os resultados de uma pesquisa publicados aí no dia 4 de junho, né, da revista iSense, apontam aí que essa modalidade de trabalho pode estar ligada ao aumento de problemas de saúde mental. É fato isso?
É verdade, Edmilson. Nós temos observado que pessoas que ficam trabalhando sozinhas em suas casas normalmente acabam tendo uma tendência maior a passarem por períodos de depressão, períodos de baixa produtividade, inclusive causada por essa solidão, digamos assim. Isso agora é um, a gente pode afirmar que foi cientificamente comprovado. E isso está levando agora as pessoas, as empresas, inclusive, a se preocuparem com isso. E essa é mais uma razão pela qual as empresas vêm chamando aquele pessoal que estava trabalhando em home office, estava trabalhando de casa, para o trabalho nos escritórios novamente. É uma das razões que tem levado as empresas a tomar essas providências.
Olha, eu sempre tive a impressão de que você trabalhar em casa era muito melhor do que você trabalhar na empresa, né? Você tinha o convívio da família ali, esposa, filhos, ali todo mundo junto ali, embora você estivesse trabalhando, e isso, eu, na minha opinião, pelo menos eu achava que era muito melhor para o trabalhador, e ao contrário aí da pesquisa, né?
Veja bem, as pessoas que têm uma família, digamos, estruturada, que não ficam sozinhas em casa, realmente têm vantagens em trabalhar home office. Acontece que, se nós olharmos para a grande maioria da população hoje em dia, em que as famílias são pequenas, os filhos vão para casa, vão para a escola, perdão, o marido ou a esposa também trabalham e trabalham fora, isso acaba fazendo com que durante uma grande parte do dia essas pessoas fiquem sozinhas, né? Então, não é possível afirmar que 100% das pessoas estão enfrentando, que trabalham em casa, estão enfrentando esses problemas. Mas uma parte muito considerável delas estão. Especialmente profissionais mais jovens, né? Que normalmente formam famílias pequenas, casam-se mais tarde. Esse tipo de pessoa realmente fica mais vulnerável a esse tipo de problema.
E essa pesquisa, professor, ela fala se mais homens, se mais mulheres ou não?
Não, ela não faz diferença em relação ao gênero dos trabalhadores. Ela considerou a população como um todo apenas, né? E uma coisa que nós observamos também é que as pessoas se entusiasmaram no início, os profissionais, principalmente em cidades muito grandes, que elas perceberam que trabalhando em casa elas poderiam se livrar de deslocamentos complicados, né? É comum em São Paulo você andar 2 horas no trânsito, às vezes no transporte coletivo superlotado, para chegar ao trabalho. Esse, na minha opinião, foi o maior ganho, né, que os profissionais tiveram ao poder trabalhar em casa. Como nada é 100% bom e nada é 100% ruim, esses problemas levantados pela revista Science agora vieram a minar um pouco as vantagens que as pessoas tinham ao trabalhar em casa.
Na opinião do senhor, a inteligência artificial vem ocupando espaço aí desses profissionais?
Em algumas funções, sim, né? Está muito claro que funções chamadas funções de entrada, aqueles profissionais recém-formados, estão tendo parte do seu trabalho tomado pela inteligência artificial. Pessoas que trabalham com desenvolvimento de sistemas, programadores do nível mais júnior, e até mesmo pessoal que exerce funções mais, entre aspas, administrativas, né? Advogados recém-formados também vem perdendo espaço para inteligência artificial. Agora, inteligência artificial é aquilo que a gente chama de hype, né? Entrou na moda, todo mundo fala nisso, todo mundo diz que esse tipo de coisa vai mudar profundamente o mundo. Mas já depois de algum tempo desse tipo de coisa sendo usado por empresas, a gente percebe que tem aspectos ruins, aspectos negativos também, né? Como, por exemplo, a possibilidade de geração do que nós chamamos de alucinações, né? Ou seja, a inteligência artificial dando informações erradas, construindo programas de computador com erros, né? Nós temos que passar agora por uma fase, digamos assim, de assentamento do uso de inteligência artificial.
Olha, quem tá ganhando com a inteligência artificial é a Polícia Militar Rodoviária, né? Não foi implantado câmeras de inteligência artificial no rodoanel e dá para o cidadão ver do local, do espaço, né, do QG onde ele está, se o cidadão está sem cinto, se o cidadão está no celular, e ele aplica multas através ali das câmeras de inteligência artificial. Para a polícia, pelo menos, facilitou o serviço, né?
Exato, eu não tinha essa informação, mas ela complementa alguma coisa que eu vi por esses dias. Nos Estados Unidos está sendo implementada uma legislação, Estados Unidos e Europa, que vai exigir que todos os automóveis que saírem das fábricas a partir de uma determinada data tenham uma câmera que grave o motorista, certo? Isso não vai ser a princípio transmitido para lugar nenhum, vai ficar armazenado no carro, mas no caso de algum acidente, alguma infração, as autoridades poderão recorrer a essas câmeras e eventualmente atribuir uma responsabilidade ao motorista ou então inocentar o motorista, né, conforme for o caso. Nós vivemos uma fase na vida que a privacidade vai indo realmente para o espaço, né? Sempre se vai saber o que as pessoas estão fazendo, né? Nós estamos vivendo um grande Big Brother.
A vida virou um reality.
Exatamente. Isso pode ser bom em alguns aspectos, mas eu creio que na maior parte deles não será bom, certo?
Esse é o professor Vivaldo José Breternitz. Ele é doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, é professor, consultor e membro da congregação da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Samba nasceu em mim. Cortejei no terreiro, ouvi o som do pandeiro, me encantei com o tamborim. Hoje que tem lua cheia, meu coração incendeia, bate mais forte na marcação. O povo sacode o pagode, batendo na palma da mão. É corpo, é alma, é religião. No samba, mas o samba nasceu em mim. Pisei no terreiro, sou do bandeiro, me encantei com o tamborim. Noite que tem lua cheia, meu coração incendeia, bate mais forte na marcação. O povo sacode o pagode, batendo na palma da mão. É corpo, é alma, é religião. Tanto faz se é Vila Isabel, se é Padre Miguel, Império Formiga. Tanto faz se é Vila Matilde ou Cidade Alegre, vai, vai no Bexiga. Assim eu fico à vontade, essa liberdade me faz delirar. Hey, quer me fazer feliz, me faz sambar. Eu não nasci no samba, mas o samba nasceu em mim. Desenho o terreiro, sou do bandeiro, me encantei com o tamborim. Hoje que tem lua cheia, meu coração incendeia, bate mais forte na marcação. O povo sacode o pagode, batendo na palma da mão. É corpo, é alma, é religião. Tanto faz se é Vila Isabel, se é Padre Miguel, Império Formiga. Tanto faz se é Vila Matilde ou Cidade Alegre, meu pai vai no Bexiga. Assim eu fico à vontade, essa liberdade me faz delirar. Quem quer me fazer feliz, me faz sambar.
2:50.
A moçada vai gostar quando eu der do meu samba uma prova, de ouvir no berimbau o balanço da bossa nova. A moçada vai gostar quando eu der do meu samba uma prova, de ouvir no berimbau o balanço da bossa nova. Vem, vem, vamos dançar bossa capoeira que é de abafar. Vem, vem, vamos dançar bossa capoeira que é de abafar. Não tem rabo de arraia, nem pernada, meu irmão. Tem morena nos meus braços dançando, é sensação. Não tem rabo de arraia, nem pernada, meu irmão. Tem morena nos meus braços dançando, é sensação. É sensação. Tem morena nos meus braços, é sensação. Tem morena nos meus braços, é sensação.
A moçada vai gostar quando eu der do meu samba uma prova,
de ouvir no berimbau o balanço da bossa nova.
A moçada vai gostar quando eu der do meu samba uma prova,
de ouvir no berimbau o balanço da bossa nova.
Não tem rabo de arraia, nem pernada, meu irmão.
Tem morena nos meus braços dançando, é sensação. Não tem rabo de arraia, nem pernada, meu irmão. Tem morena nos meus braços dançando, é sensação. É sensação. Tem morena nos meus braços, 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 é sensação.
Um grande compositor era o nosso Batatinha. Quantas vezes pude vê-lo tirar daquela caixinha melodias infinitas. Já era um jovem senhor de alma e pele bonitas. Sem precisar de instrumento, eternizava momentos de música e poesia. Nunca vi ninguém fazer como Batata fazia. Um artista a toda prova, de atitude pioneira. Entendeu a bossa nova, misturou com capoeira. Era um verdadeiro bamba, grande figura baiana. Corria o sangue do samba em sua veia africana.
Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
Mas não tem problema, porque sua beleza é interior. Eu vivo bem com ela sem nenhum dilema. Eu sei que ela é feia, mas eu dou valor.
Minha mina é feia, mas não tem problema, porque sua beleza é interior. Eu vivo bem com ela sem nenhum dilema. Eu sei que ela é feia, mas eu dou valor.
Às vezes eu me pego observando ela, tentando encontrar o seu melhor perfil. Mas ela nem se toca, ainda faz careta, se acha muito linda, tipo Miss Brasil. As minas do meu bairro ficam de bobeira, de ver um cara assim bonito como eu sou.
Caiu na teia de uma mina feia.
São coisas que acontecem por causa do amor. Quem ama o feio, bonito lhe parece. A beleza está nos olhos de quem vê.
Minha mina é feia, mas não tem problema, porque sua beleza é interior. Eu vivo bem com ela sem nenhum dilema. Eu sei que ela é feia, mas eu dou valor.
Minha mina é feia, mas não tem problema, porque sua beleza é interior. Eu vivo bem com ela sem nenhum dilema.
Eu sei que ela é feia, mas eu dou valor. Às vezes eu me pego observando ela, tentando encontrar o seu melhor perfil. Mas ela nem se toca, ainda faz careta, se acha muito linda, tipo Miss Brasil. As minas do meu bairro ficam de bobeira de ver um cara assim bonito como eu sou.
Caiu na teia de uma mina feia.
São coisas que acontecem por causa do amor. Quem ama o feio, bonito me parece. Você. Quem ama o feio, bonito lhe parece. A beleza está nos olhos de quem vê. Bonita é dar valor a quem merece. A beleza está dentro de você.
A beleza está dentro de você. A beleza está dentro de você. A beleza está dentro de você. A beleza está dentro de você. A beleza está dentro de você.
De você.
A beleza está dentro de você.
De você.
A beleza está dentro de você.
A beleza está dentro de você.
A beleza está dentro de você.
De você.
A beleza está dentro de você.
De você.
A beleza está dentro 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 de você.
Duas horas e 59 minutos.
Onde você vai estar depois que a festa terminar? Quando estiver relax, diz aonde vai estar. Se caso eu te telefonar, se caso eu quiser te ver, assim eu chego como o vento, arrepiando seu ouvido. Te levo pra um lugar distante, pra você não correr perigo. Ninguém vai notar, ninguém vai saber. Tudo vai ficar bem. Tanto tempo pra rolar, eu, você e mais ninguém. Baby, pode relaxar e tudo bem.
Quanto tempo pra rolar, eu, você e mais ninguém. Baby, pode relaxar.
Onde é que você vai depois que a festa terminar? Depois que estiver relax. avisa onde vai estar. Se caso eu te telefonar, se caso eu quiser te ver, assim eu chego como vento, arrepiando seu ouvido. Te levo pra um lugar distante, pra você não correr perigo. Ninguém vai notar, ninguém vai saber. E tudo vai ficar bem.
Quanto tempo pra rolar? Eu, você e mais ninguém. Baby, pode relaxar.
Tudo bem
Quanto tempo pra rolar? Eu, você e mais ninguém. Baby, pode relaxar.
Tudo bem. Sinto preso a você. Eu sei.
Obrigado. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
3:09.
Thank you.
madrugada, na madrugada, na madrugada, antecipando as notícias. Horas e 20 minutos.
Dream on. You can't hide away.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação, informação total.
Há 35 anos, o Brasil criou uma lei para ampliar a presença de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A chamada Lei de Cotas obriga empresas com 100 ou mais funcionários a reservar de 2 a 5% dos postos para pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados. Mas os números mostram que ainda existe uma grande distância entre a lei e a realidade. O Brasil tem cerca de 18 milhões e 600 mil pessoas com deficiência. A taxa de ocupação desse grupo é de pouco mais de 26%. Entre pessoas sem deficiência, essa taxa passa de 60%. Dos trabalhadores com deficiência ocupados, 55% estão na informalidade. Os dados são de 2025 da Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. A lei de cotas ajudou a mudar esse cenário, mas os desafios ainda são imensos para que as políticas de inclusão realmente saiam do papel, como explica a antropóloga Valéria Aidós.
Uma das coisas que a gente primeiro nota é que tem uma resistência muito grande a considerar o valor da equidade como um valor de fato, como algo positivo. Porque a gente tem várias políticas dedicadas às pessoas com deficiência, mas se a gente não constrói uma cultura de acessibilidade, uma cultura de inclusão, se a gente não discute como que valores dessa nossa sociedade capitalista, neoliberal, são tão fortes e tão pesados que estão por trás dessas atitudes e políticas de inclusão, a gente não consegue de fato entender por que que não dá certo na prática.
Os dados do MTE indicam que o cumprimento da lei de cotas chegou a 53% em 2025. Ou seja, o país ainda está longe de preencher todas as vagas previstas pela legislação. Para Valéria, é preciso garantir acessibilidade, combatendo o preconceito e oferecendo condições para que o profissional permaneça e cresça na carreira.
O valor da meritocracia, por exemplo, que tem por trás que todos nascemos iguais, temos direitos iguais, e que então a gente tem que competir com as mesmas condições de trabalho, as mesmas oportunidades, é um valor que exclui as diferenças. Então a gente tem que trabalhar, e é difícil por isso, porque a nossa sociedade valoriza a competição, a meritocracia, a igualdade ao invés da equidade, a equidade que seria a igualdade respeitando as diferenças, levando em consideração as diferenças. A gente não tem esses valores solidificados e eles acabam então tendo efeitos na prática no momento de implantação dessas políticas.
Valéria complementa ainda que o Estado precisa intervir com mais força para implementar na prática as suas leis.
O preconceito com as pessoas com deficiência também é estrutural. Está lá no nosso currículo do colégio, está nas estratégias de gestão, está nas políticas de gestão do Estado, das empresas, enfim. A gente não nota muito, mas a nossa própria concepção também de um Estado mínimo, que o Estado não deve, entre aspas, nessa ideologia, se responsabilizar por essas diferenças, ou seja, o valor dos indivíduos sendo colocado acima do valor do coletivo, ele também acaba influenciando a não implementação de políticas de cotas, de políticas afirmativas.
Após 35 anos, a lei de cotas continua sendo essencial para ampliar oportunidades. O desafio agora é avançar da contratação para a verdadeira inclusão, garantindo não apenas o acesso ao emprego, mas também acessibilidade, respeito e oportunidades reais de desenvolvimento profissional. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Aline Costa.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
him a side grew dim. Had to stop all the night. There she stood in the doorway by the mission bell. I remember thinking to myself, this could be heaven and this could be hell. And then she lit up a candle and showed me the way. There were voices in the corridor. I swear I heard them say, welcome to the Hotel California. Pretty boys, she calls friends, and had it danced in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget.
Horas e 32 minutos.